em Isaías, no capítulo 2. Nós temos estudado esse texto e hoje vamos terminar o estudo dele. Nós falamos sobre esse texto, começamos a falar sobre esse texto porque iniciamos uma série de estudos sobre a vida após a morte. E falei sobre alguns textos do Novo Testamento e desejando também falar sobre o reino milenar de Cristo, que vai acontecer quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino. Então eu me ative a esse texto de Isaías 2, versículos 1 a 4, e temos falado sobre ele durante esses dias. Terminando esse texto hoje, é bem possível que eu dê continuidade à série sobre a vida após a morte, falando sobre o juízo final propriamente dito, ao fim do milênio, e o novo céu e a nova terra, a eternidade, a nova criação de Deus que vai suceder tudo isso. Tudo isso se relaciona com a nossa existência pós-morte. Tudo isso acerca do qual eu tenho falado, tudo isso acerca do que eu tenho falado aqui, se relaciona com o que nós vamos vivenciar. Então, os irmãos não devem olhar para esses textos e esses estudos como coisas distantes de vocês. Vocês devem olhar para esses textos e esses estudos como realidades ligadas àquilo que os seus próprios olhos verão. Essas coisas acerca das quais eu tenho falado aqui são coisas que vocês verão com os seus próprios olhos. Vocês, ressurretos e transformados já desde o arrebatamento, que é o próximo evento escatológico que aguardamos, vocês nessas condições virão com o Senhor dos céus para estabelecer o seu reino aqui e participarão desse reino e verão a sua concretude, poderão apalpá-lo, andar por suas ruas, conhecer as suas praças, conversar com as pessoas, se colocarem diante do rei, participar de refeições com o Senhor, habitar numa cidade onde ele reina, soberano sobre todo o mundo, num reino de paz, num reino de justiça. Todas essas coisas nos aguardam no além, na vida pós-morte. Todas essas coisas são nossas. Todas essas coisas o Senhor nos prometeu. E um dos efeitos disso, de conhecer essas coisas, um dos efeitos normais que advém do conhecimento disso, é perceber a pequenez das coisas relativas à presente situação que vivenciamos. Nós muitas vezes transformamos os nossos problemas e a nossa realidade em coisas gigantescas demais, grandiosas demais. E nós procuramos com todos os nossos esforços transformar essas coisas, mudar essas coisas, como se toda a nossa herança, todo o nosso futuro, toda a nossa esperança e toda a nossa felicidade e realização estivessem aqui, nos nossos 80 ou 90 anos de existência. Como se tudo que Deus tem reservado para nós estivesse reservado aqui, neste lugar, neste mundo, dentro desta realidade presente. Quando, porém, nós colocamos a nossa vida sob a perspectiva da eternidade, tudo isso se torna pequeno demais. E a maneira como nós olhamos os problemas que enfrentamos na vida, as dificuldades que nos fazem vir aqui à frente nos momentos de oração, e que nos fazem sofrer tanto, e que são reais e nos fazem sofrer mesmo, mas o modo como nós passamos a olhá-las se torna mais brando. Nós sabemos que essa noite vai passar, e que a aurora do dia de Deus vai raiar. E ela vai raiar num dia que não tem noite, num sol que não tem ocaso. Ela vai raiar numa manhã escatológica que não tem fim. E quando nós colocamos a nossa vida sob essa perspectiva, o nosso coração se enche de esperança. E nós prosseguimos com mais vigor e mais coragem. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E quando estudamos essas coisas, então, nós percebemos o quanto isso que o apóstolo Paulo disse é verdade. Quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas que estão além dos nossos olhos, nas coisas que estão além da existência presente, a nossa esperança se amplia, a nossa paz se amplia, a nossa felicidade se amplia e nós prosseguimos com mais coragem. Nós dissemos, quando começamos a estudar esse texto, nós dissemos que esse texto ensina três verdades acerca do reino que virá. A primeira verdade é que ele não é um reino alegórico. Quando Isaías escreveu essa passagem, ele não estava falando sobre realidades espirituais. Ele não estava usando meramente metáforas. Ele estava descrevendo uma realidade que vai se estabelecer de forma concreta na história, no tempo e no espaço. Ele falou de uma Jerusalém real, ele falou de um reino real, de um rei real, de um trono real, de coisas reais. Quando ele trata desses assuntos no seu livro, ele trata de coisas palpáveis. Então, a primeira verdade que eu afirmei aqui, quando falamos sobre esse texto, quando entramos nesse texto diretamente, foi que será um reino literal. Isso porque existem vertentes doutrinárias que dizem que todos esses textos devem ser entendidos alegoricamente, como parábolas, como figuras de linguagem aplicadas à igreja, quando na verdade os textos de Isaías, dos demais profetas sobre o reino, falam de um reino literal, concreto, palpável. Nós dissemos também, com base no versículo 3, que será um reino de conhecimento. Essa é uma outra verdade acerca desse reino. Será um reino de conhecimento. E falamos, no domingo passado, sobre a importância do conhecimento que procede de Deus. E alistamos várias razões pelas quais esse conhecimento é importante. E hoje vamos falar sobre a última verdade ligada a esse texto. E essa última verdade é a seguinte. Esse reino será um reino de paz. Esse reino será um reino de paz. Paz é uma palavra que todos nós gostamos. Todos nós gostamos da palavra paz, porque queremos paz. Nós não conseguimos imaginar felicidade sem paz. Paz é um conceito fortemente ligado com felicidade. Ninguém é feliz se não tem paz. Por isso, quando nós olhamos para esses textos que falam sobre um reino de paz, o nosso coração se acende. Porque é tudo o que nós sonhamos. Nós não conhecemos a perfeita paz. Mesmo quando estamos vivendo dias tranquilos, nós estamos preocupados. C.S. Lewis disse o seguinte: quando tudo estiver bem, aguarde. Um novo golpe chegará. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Esse é o grande problema. Quando tudo está bem, nós sabemos que esse bem não é perene. Nós sabemos que aqui neste mundo, esse bem, esse estar bem, ele não se perpetua. Nós sabemos que o estar bem é aqui temporário. O consolo é que vem o mal. E o mal também é temporário. Depois ele dá espaço para algo bom, geralmente. Mas novamente vem algo bom que é temporário. E então, nesses momentos em que tudo está bem, nem assim o nosso coração descansa. Porque nós sabemos que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Nosso celular pode tocar. E no tocar desse celular pode haver por trás disso uma notícia terrível que pode acabar com a nossa vida. Nós não sabemos o que pode acontecer na manhã. E essa incerteza, essa paz que não é segura, ela faz com que ela seja uma falsa paz, não uma paz verdadeira. Quando nós falamos sobre a paz aqui do versículo 4, nós falamos de uma paz sem fim. Nós nunca provamos isso em nossa existência. Nunca provamos isso na vida. É uma paz que não acaba. É uma paz sem fim, é uma paz segura. Eu sei. Eu estarei desfrutando dessa paz e sabendo que ela não passará. Eu não terei que ter medo dela passar, porque saberei que ela não passará. É uma paz perpétua. O sol vai passar, as estrelas vão passar, mas essa paz, ela não passará. Observem o texto dizendo: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essa é uma ação escatológica. O Senhor fará isso. O Senhor, quando voltar, ele reunirá as nações. E haverá então o juízo das nações. E nós falamos sobre isso na semana passada, e eu apresentei para vocês textos de Zacarias, textos terríveis, que falam do juízo de Deus em batalha contra essas nações. Um teólogo famoso, chamado Charles Caldwell Riley, ele associa esse tempo de juízo contra os povos, ele associa isso com a batalha do Armagedom, que é descrita em Apocalipse no capítulo 16. Ele fala sobre esse encontro do Senhor com as nações, quando ele julgará as nações e punirá as nações, e todo mundo será punido então, com coisas terríveis de acordo com a descrição de Apocalipse 16. Mas existe, ligado a isso, algo, um texto que ironicamente contrasta com Isaías 2:4. Vejam, quando Isaías diz, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, isso nos remete para um tempo de juízo, quando o Senhor chegar para estabelecer o seu reino. E vejam o que é dito pelo profeta Joel. Os irmãos estão conhecendo porções um pouco obscuras da Bíblia. Pastor Thomas tem trazido estudos importantíssimos pela manhã sobre profetas menores. Em que profetas estudaram hoje? A primeira parte de Isaías, hoje entrou num profeta maior. Mas estiveram estudando Oséias, por exemplo, um profeta não muito conhecido. E outros profetas menores também. E temos aprendido com esses profetas antigos porções da Sagrada Escritura com as quais nós não temos muita familiaridade. Mas eu quero mostrar para os irmãos, dentre esses profetas um pouquinho obscuros, o texto de Joel 3. Vejam o que diz esse texto de Joel 3 acerca desse momento de juízo, acerca desse momento de correção, ele julgando as nações, corrigindo as nações. O texto diz em Joel 3, os versículos 9, veja o versículo 9, acompanhe na sua Bíblia para você perceber a construção, até certo ponto irônica, que Joel faz aqui acerca desse dia. Diz assim, proclamai isso entre as nações, Joel 3, 9, acompanhe. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Joel está chamando as nações para batalhar, para uma batalha. Vejam, forjai espadas das vossas relhas. É o contrário do que diz Isaías. Isaías diz, olha, quando o Senhor estiver reinando, os homens pegarão as suas espadas e transformarão as suas espadas em relhas, transformarão as suas espadas em arados. Aqui Joel fala o contrário. Joel convida as nações dizendo o seguinte, transformem as suas relhas em espadas e transformem as vossas podadeiras em lanças. É isso que ele está dizendo aqui, Joel, porque é um momento de batalha. Joel está sendo irônico, dizendo, vocês vão batalhar com o Senhor agora. Agora é o dia da guerra contra o Senhor. Então preparem-se, todos vocês, porque será uma terrível batalha. E nós sabemos quem será o vencedor dessa batalha. Nós já aprendemos na semana passada, o Apocalipse no capítulo 16 fala sobre essa batalha também. E Joel certamente está sendo irônico aqui quando ele fala para os povos se apressarem para a batalha e se prepararem para a batalha. Porque é evidente que eles não poderão resistir ao juízo e à mão punitiva do nosso Deus. O texto diz, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me apresentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. É um dia de batalha. E as nações então transformam seus arados em espadas. Transformam seus instrumentos de trabalho em lanças. E partem para o conflito com o Senhor. E ali então nós aprendemos nos demais textos da Escritura, o Senhor destruirá esses exércitos todos. E o que acontece então na sequência? O que vem então na sequência? O reino de Deus é estabelecido, e esse reino então é um reino de paz. Então, o contrário acontece. Vejam na sequência do versículo. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. O oposto acontecerá. Agora as nações pegarão suas espadas e transformarão em arados. E as suas lanças serão transformadas em podadeiras, em foices. Essa profecia é repetida em Miqueias 4:3. Nós vimos na semana passada, Miqueias repete essa profecia. O que nós temos aqui é a maior campanha de desarmamento da história da humanidade. Há tantas campanhas de desarmamento, não é? Esta aqui é a maior campanha de desarmamento da história da humanidade. Não haverá mais guerras. As guerras desaparecerão. É interessante colocar isso sobre o pano de fundo do profeta Isaías. Por quê? Porque quando Isaías profetizou, ele profetizou depois da morte do rei Uzias. E depois da morte do rei Uzias, o povo de Israel tinha acabado de passar por um período de preparação para batalhas. O povo de Israel tinha passado por um período que era exatamente o oposto disto aqui que Isaías menciona, que Isaías fala. Para os irmãos conhecerem o contexto em que viveu ao povo de Israel, o povo de Judá, ao tempo do rei Uzias, os irmãos devem olhar para o segundo livro das Crônicas. Vejam o segundo livro das Crônicas, vejam o que diz o capítulo 26. Acompanhe na sua Bíblia como era Israel naqueles dias. O que Israel tinha visto naqueles dias ali, bem próximos do pronunciamento dessa profecia. Vejam com o que eles estavam acostumados. O texto fala assim no versículo 6 de 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26 descreve o reinado de Uzias, o rei de Judá. Foi depois da morte dele, no ano da morte dele, que Isaías começou o seu ministério profético. Agora vejam o que diz o versículo 6, como esse rei foi um rei bem sucedido em questões ligadas a batalhas. Vejam o que diz o texto. Versículo 6, ele saiu, o rei Uzias, saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdode, e edificou cidades no território de Asdode e entre os filisteus. Ele foi um rei que invadiu a Filístia, um país sempre inimigo de Israel. E ele teve sucesso nisso. Era um rei de batalhas, e o povo gostava desse rei. Era um rei que fazia a nação prosperar. Era um rei que era o ideal para o povo, porque fazia a nação prosperar e vencer seus inimigos. E o texto prossegue. Deus o ajudou, porque ele temia ao Senhor. Ele fez o que era reto ao Senhor até um certo tempo, depois parou. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Quem não queria esse rei? Quem não queria um rei assim, vitorioso, respeitado entre as nações pelo seu sucesso político, pelo seu sucesso nas guerras, pela sua expansão territorial, pelo número de seus vassalos que se ampliavam a cada dia. Versículo 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Vejam que reino próspero! Haverá um reino melhor do que esse? As pessoas dos dias de Isaías diriam. Haverá um reino melhor do que esse em Israel, em Judá, algum dia? É algo maravilhoso demais. os campos brotando, os nossos inimigos curvados, nossas fronteiras se ampliando, nossos exércitos fortes, nossa cidade fortificada com torres. Nós não temos sede, há cisternas em todo lugar. Seria um bom rei para o Nordeste esse aqui, não? Aquele rei cavava poço em lugar seco. E nós não aprendemos isso ainda hoje. Nós aprendemos, né? Mas algumas pessoas que deveriam aprender não aprenderam. Lá em Brasília, especialmente. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maséias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Vejam, versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos. O que ele fazia? Ele fazia arados? Não. Ele fazia foices? Não. O que ele fazia? Ele preparou escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Era isso que ele construía. Armas. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Bom, depois a história fica feia. Até que se tornou forte. Aí depois muda porque ele abandona o Senhor. Mas vejam esse rei. Que extraordinário. Um rei que investia em agricultura. Um rei que investia no seu exército. Um rei que fortaleceu o seu reino. Então os homens dos dias de Isaías olhavam para esse rei, olhavam para essa realidade e se animavam. Haverá, porventura, um reino semelhante a este? Então Isaías vem com o seu texto que estamos estudando. E diz, vocês não sabem o que é um reino bom de verdade. No reino bom de verdade, é diferente. Vocês conheceram um reino bom que faz armas, que constrói máquinas de guerra, que constrói lanças, que treina exércitos, que aprende a guerra, que invade nações, que põe medo nos povos. Mas o reino do Messias é diferente disso. O reino do Messias é um reino de paz. Nesse reino, as nações convertem as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levanta a espada contra outra nação, nem aprende mais a guerra. E quando Isaías faz isso, então, ele quer criar na mente dos seus leitores algumas reações. Que reações são essas? São as mesmas reações que o Espírito Santo quer criar em nossas mentes quando nós estudamos o texto. O mesmo Espírito que inspirou o profeta, que moveu o profeta a produzir esse texto inspirado por ele mesmo, tinha objetivos com isso. E esses objetivos são perenes. O auditório muda, a audiência muda, os ouvintes mudam. Mas o objetivo do Espírito é o mesmo. Quando Isaías escreveu esse texto, ele quis criar, o Espírito Santo, através do profeta, quis criar no coração dos ouvintes um desejo. Um desejo além de um reino de paz nos moldes de Uzias. Mas o desejo de participar de um reino glorioso sob o governo do Messias. Isso tem muito a ver conosco. Por quê? Porque nós queremos um Brasil diferente. Nós queremos um Brasil dos tempos dos nossos Uzias. Se é que já tivemos algum. Tivemos algum Uzias? Talvez tenhamos tido um ou outro, não sei. Não sei. Se não tivemos, sonhamos hoje com isso. Ah, por que não chegar logo às próximas eleições para a gente tentar de novo? Quem sabe quem sabe, tenhamos um reinado semelhante ao reinado de Uzias. Força, prosperidade, os inimigos ao redor admirados com a nossa grandeza. Quem sabe não tenhamos um presidente no futuro que conquiste essas coisas para nós. E nós sonhamos com isso. Queremos isso. Suplicamos por isso. Ao longo da minha vida, eu já passei dos 23 anos. Já passei mesmo. Ao longo da minha vida, eu nunca vi um governo que nos deixasse satisfeitos. Nunca vi. Sei de outros países que estão contentes. Sei de outros povos que estão felizes com seus governos. Mas eu nunca, em toda a minha vida, eu vivi num país em que o povo estivesse satisfeito. Nós sonhamos com isso. Nós sonhamos com o reino messiânico brasileiro. Nós sonhamos com o Messias brasileiro. Nós sonhamos com um libertador, com um homem sério, com um homem que tenha força política, um homem cheio de sabedoria, ajudado por Deus, que faz essa nação explodir no cenário mundial. Guardamos isso, temos essa esperança. Então, Isaías diz algo para nós. Ele diz: vocês pensam que Uzias é bom? Uzias é bom. Uzias é muito bom. Mas o que eu tenho para vocês é muito melhor. Uzias transforma arados em espadas. O que eu tenho para vocês, o rei acerca do qual eu quero falar, é um rei que transforma espadas em arados. Coloquem a esperança de vocês nesse reino e não nos reinos daqui. Coloquem as esperanças políticas de vocês nesse reino que virá e não em partidos políticos desse país ou de qualquer outra forma de governo presente aqui. E quando Isaías fala isso, ele quer criar o desejo no nosso coração de participarmos desse reino. Talvez você não seja crente. Não sei. E eu falo assim, não só por causa de vocês que estão aqui. Você pode olhar ao seu redor e falar: pastor, todo mundo aqui é crente. Mas é que tem pessoas nos ouvindo que não são crentes em outros lugares. Do Brasil e do mundo que estão nos ouvindo agora. E pessoas que vão nos ouvir depois. Através das gravações. Por isso eu digo, talvez você não seja crente. E se você não é crente, um texto como esse deve despertar no seu coração um desejo. Como deveria despertar no coração dos primeiros ouvintes de Isaías um desejo. Que desejo? Eu quero participar desse reino. Eu quero participar do reino do arado. Eu quero participar do reino das foices. Eu quero participar do reino de paz. Eu quero participar disso. Só há um modo de você participar disso. O único modo de você participar disso é se curvar diante do rei que governará esse reino. E esse rei adorável e santo e divino é o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E foi glorificado e está sentado no seu trono no céu. Intercede pelos seus, aguardando o dia da sua vinda, quando estabelecerá esse reino aqui neste mundo. É necessário, para participar do seu reino no futuro, é necessário se curvar a ele agora, dizer: Senhor, Rei dos Reis, Senhor, Rei desse reino que há de vir, Senhor, Rei dos Céus, Senhor, Rei crucificado, perdoa-me os pecados, eu creio no Senhor, creio na sua obra vicária, creio na sua morte redentora, creio no seu sangue remidor. Eu creio na sua obra de graça, na sua obra que salva. Eu creio no Senhor que morreu e ressuscitou. Eu creio no Senhor. Recebe-me entre os seus discípulos. Recebe-me entre os seus súditos, para que eu entre na sua cidade, nesse reino glorioso, para que eu entre nela um dia e desfrute desse reino de paz. Quando Isaías descreve esse reino, ele quer isso. Ele quer criar nos seus ouvintes o desejo
de ajustarem sua vida à vontade do rei, para experimentarem essa realidade que virá. Porque é importante conhecermos essa esperança num mundo como o nosso. Por que essa mensagem de Isaías é tão importante para o nosso coração hoje?
Eu li uma reportagem de agosto de 2014, da UFPost Brasil. Na realidade, eu descobri depois que essa reportagem era uma cópia do jornal Independent. Então, eles só fizeram uma reprodução do jornal. E diz o seguinte: em agosto de 2014, de 162 países estudados pelo Instituto de Economia e Paz, apenas 11 não estão envolvidos em nenhum tipo de guerra. Dos 162 países estudados por esse instituto, no mundo tem 193 países. Somente 11 não estão envolvidos em nenhum tipo de guerra. Eles descrevem aqui as guerras como incompatibilidades concernentes ao governo ou ao território, em que o uso da força armada entre duas partes, quando ao menos uma delas seja o governo de um estado, resulte em ao menos 25 mortes relacionadas a confrontos por ano. Então, se isso acontece num país, então eles entendem que aquele país está enfrentando um conflito bélico. Boa notícia é que, assim como a Suíça, o Japão e o Chile, o Brasil não está, segundo esse instituto, envolvido em nenhum tipo de conflito. Isso em 2014. Mas em 2015 ele saiu da lista. Por quê? Por causa dos conflitos devidos à Copa do Mundo. Aí teve conflitos pesados ali e o Brasil saiu da lista. Porém, quando observamos outros indicadores do Brasil, como a criminalidade, a população carcerária e a facilidade de acesso a armas, o Brasil cai muito na colocação geral. Desses 163 países, em termos de paz, lugar pacífico, lugar tranquilo para se viver, o Brasil está no lugar 91 dos 162. O Brasil ocupa o 91º lugar. O último lugar, o lugar 162, é a Síria. Então não vá passar sua lua de mel na Síria, porque é o lugar mais afetado por guerras no mundo. Né? Evite principalmente as coberturas. Né? E o lugar mais seguro do mundo e pacífico no mundo é a Islândia. Lá não tem guerra, lá não... os cachorrinhos não brigam com os gatos, é tudo tranquilo. É um sossego. Só que eu não sei o que vai fazer lá também, né? Leve cachecol, pelo menos. Né? Não há o que fazer lá na Islândia. Né? Na sequência, o jornal Independent, esse dado é interessante. Ele diz que desde 2007, o mundo tem se tornado, a cada ano, menos pacífico. De 2007 para cá, só declínio, cada vez mais em termos de paz. Não há paz. Países como a Coreia do Norte não estão em guerra. Estão numa guerra fria, não é verdade? Mas não há liberdade ali, as pessoas não têm paz ali dentro daquele país. Há outros países aqui que são mencionados como países tranquilos. A Suíça, o Japão, o Catar, as Ilhas Maurício, o Uruguai, o Chile, Botsuana, Costa Rica. O Vietnã, quem diria? Panamá e o Brasil. Isso tudo faz com que exista no mundo um grande desejo de paz. Nós estamos no lugar número 91, ou estávamos nesse lugar em 2014. Lugar número 91, nós não temos paz. Nós não temos segurança quando saímos na rua. Nós não temos paz nenhuma. Há muita violência no nosso país, matando pessoas mais do que nas guerras. E esse desejo de paz, ele é compartilhado por todas as nações. As nações anelam por esse tempo de serenidade, de paz, de tranquilidade. Eu selecionei aqui para vocês uma fotografia de uma praça em Nova York. O nome é Ralph Bunche Park. E essa praça tem uma inscrição. Aí está a praça, está sendo projetado aí. Essa praça pertence a um complexo da ONU, onde há essa inscrição. Nessa praça, é na Primeira Avenida, Nova York. E essa inscrição, não dá para ler muito bem aí, tem outra? Tem outra ou só tem essa? Só tem essa aí? Se não tem outra, deixa essa mesmo. Pode projetar essa mesmo. Enfim, os irmãos podem olhar depois na internet esses dados todos. Tem acesso lá. Pronto? Ok. Aí está. É a mesma que estava antes ou não? É a mesma? Acho que é a mesma que estava antes. Mas enfim, dá para os irmãos lerem aí. O que está escrito nesse muro? Esse muro, na praça Ralph Bunche, está escrito exatamente Isaías 2.4. Ela compõe o complexo da ONU. Diziam que Isaías 2.4 estava escrito nas portas da ONU. Nas paredes da ONU. Não é verdade. Isaías 2.4 está escrito nessa praça próximo da ONU. Na Primeira Avenida. E essa praça tem essa parede, esse muro. E nesse muro, então, está escrito exatamente as palavras de Isaías 2.4. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Assinado embaixo, está lá Isaías. Então, isso mostra o anelo das nações pela concretização disto aqui que estamos estudando hoje. Eles anelam por isso. É um ponto turístico esta praça em Nova York. E as pessoas revelam com isso, com o registro disso, e com a atenção que dão para isso, o anelo de que um dia as nações não guerreiem mais. Há uma outra obra de arte, por assim dizer, de 1959, que pertence também à ONU. Foi um presente da União Soviética às Nações Unidas. É uma escultura de Eugênio Vuketic. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei. Vuketic. Não sei se é assim. Mas essa escultura mostra um homem transformando a espada em arado. E isso está lá ao ar livre também em Nova York, como uma das obras de arte da ONU. E essa estátua é feita, doada pela União Soviética, reflete exatamente o texto de Isaías 2.4. Os homens transformando suas espadas em arados. Por que o mundo dá atenção para isso? Porque todos nós anelamos por esse reino de paz. Eu falei na semana passada sobre a utopia marxista e algumas teorias que diziam que o próprio Marx e Engels, eles se inspiraram na escatologia bíblica, no reino milenar, para construir a sua utopia secularista. Muito bem. Falamos que o reino messiânico será um reino de paz. E essa paz, quando olhamos para essa descrição, nós aprendemos que será uma paz política. Mas o reino messiânico não será somente um reino de paz política. Eu quero então apontar para os irmãos em Isaías algumas realidades sobre a paz nesse reino. O versículo 4 fala sobre essa paz como uma ausência de conflitos. As nações não aprenderão mais a guerra. Mas a paz do reino milenar, a paz do reino de Cristo, transcende isso. É uma paz que vai além disso. Em primeiro lugar, nós temos que observar, no livro de Isaías, que a paz do reino milenar, do reino messiânico, é uma paz vinda do próprio Deus. Logo, ela não é uma paz artificial. Nós não temos segurança na paz que nós experimentamos hoje, porque ela é uma paz artificial. Ela é construída sobre bases muito fracas. O Luiz Bosch quase
todas as vezes que ele ora, antes do sermão, ele fala: Senhor, nós agradecemos porque estamos num país que tem liberdade de culto. Então, Luiz sempre agradece a Deus por isso nas suas orações antes de eu começar a pregação. Mas essa paz que nós temos no nosso país, mesmo essa paz, não é uma paz que nós temos garantida. Nós não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento. A paz que nós temos é uma paz artificial, sobre bases artificiais. Agora, a paz que haverá no reino vindouro é uma paz vinda do próprio Deus, e Deus não muda. Vejam Isaías 9. Isaías 9, vire um pouquinho as páginas da sua Bíblia, e você encontrará aí Isaías 9, versículos 6 e 7. Veja o que fala sobre a paz do reino que virá. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu. É uma descrição aqui do Messias. Nós sempre lemos esse texto no Natal. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Aqui, o seu poder político, a sua força como rei. Ele é rei. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus Forte, é um rei divino. Pai da Eternidade, é um rei eterno. E o nome dele também é Príncipe da Paz. Esse é o rei que governará. O principado está sobre os seus ombros e ele é o rei da paz. E vejam na sequência: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. É uma paz sem fim, porque é uma paz genuína, verdadeira, não é uma paz artificial. O reino que aguardamos é um reino de paz, uma paz vinda de Deus. Não vem das circunstâncias. Não vem de promessas falsas. Não vem de condições políticas variáveis. Não vem de circunstâncias que mudam. É uma paz que vem de Deus. E por vir de Deus, ela é perene, ela não passa. Se os irmãos olharem a sequência do versículo, verão, aí no versículo 7, os irmãos verão que é uma paz associada à justiça. Não basta apenas haver paz. Essa paz tem que estar associada à justiça. Há muitas famílias que experimentam períodos de paz dentro de casa. Mas não é uma paz baseada na justiça. Pelo contrário, é uma paz baseada na tolerância em face da iniquidade. É uma paz baseada na tolerância em relação ao mal. É uma paz falsa, mentirosa, porque está associada ao pecado. Mas quando nós olhamos para a paz do Messias, a paz do reino messiânico, vemos que essa paz está ligada ao que é reto, ao que é justo, ao que é bom. O texto diz: haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. É um reino de paz onde há retidão, onde há justiça. Por isso, é uma paz pura. Porque nós podemos desfrutar de uma paz terrena, impura, negociando o mal, abrindo mão de valores em nossas consciências, para tentar manter a paz, ao custo da verdade, ao custo do que é certo, ao custo do que é reto e justo. Mas a paz do Messias não será assim. A paz do Messias será uma paz associada à justiça. Não haverá injustiça, não haverá mal, não haverá mentira, não haverá iniquidade associada à paz do nosso Senhor. A paz messiânica, a paz do reino que virá, a paz do reino em que viveremos no futuro, finda essa existência aqui, essa presente realidade, a paz do Messias é uma paz que é social. As pessoas falam de paz social. No Brasil nós não temos paz social. E as pessoas anelam por isso. Sociólogos trabalham estudando estratégias e receitas para a paz social. Para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais tranquila, mais pacífica, tenhamos mais segurança. Para que haja mais amizade entre as pessoas, serenidade no trato com as pessoas. E todas as receitas, todas as tentativas de fazer isso são falhas. Elas não conseguem obter nenhum sucesso. Existem leis que obrigam os juízes a tentar compor os litígios, mas antes de julgar, tentar conciliar as partes. Se você quiser se divorciar da sua esposa, espero que isso não aconteça, e comparecer diante de um juiz, ele vai, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar fazer a conciliação de vocês dois. Ele vai dizer, há alguma forma de vocês fazerem as pazes? E essa tentativa do juiz é por imposição legal. Ele tem que tentar fazer isso com as partes. Se você vai participar de uma audiência trabalhista especialmente, tem que haver uma tentativa de conciliação. O juiz propõe ali, não é possível vocês fazerem um acordo, porque o meu interesse não é apenas estabelecer a justiça, o meu interesse também é estabelecer a paz entre as partes. Eu não quero só fazer a justiça, eu quero que vocês saiam aqui dando as mãos um para o outro. Então, os juízes trabalhistas sempre tentam estabelecer a paz entre as duas partes. E essa conciliação é possível em qualquer fase do processo. Eles podem entrar num acordo e romper aí as suas barreiras, fazerem as pazes, fazerem um acordo e prosseguirem. Todas essas medidas, estou mencionando apenas uma, porque eu estava muito, convivi um pouco próximo com isso quando eu fui advogado, vários anos atrás. Tudo isso mostra o desejo que há na sociedade, mesmo na nossa política corrompida, o desejo de que haja paz social. Mas tudo isso falha. Nada disso se concretiza de modo substancial. Mas no reino do Messias haverá paz social. Veja a descrição de Isaías, que ele fala dos seus dias. Isaías 59. Vejam aqui uma descrição da sua cidade, da cidade que você vive. Isaías 59. Veja como não é diferente o tempo de Isaías do tempo, do nosso tempo. Diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com os que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Essa é uma descrição do nosso país. Isso aqui, a Judá de Isaías, é o nosso país, é o nosso Brasil. É isso aqui. É um caos social, é um esgarçamento, como dizem por aí, um esgarçamento do tecido social assustador. São rasgos no tecido social. Insegurança, maldade, crimes, mentiras, injustiças, famílias se desfazendo, filhos atacando seus pais, pais atacando seus filhos, iniquidade sobre iniquidade, maldade sobre maldade, se multiplicando num nível assustador. Agora, hoje à tarde, eu vi uma fotografia de um homossexual, um semi-travesti. Ele adotou um menino. Ele transformou o menino numa menininha. Colocou como chama? Maria Chiquinha, no menino. Transformou o menininho numa menininha. E isso tudo recebe o amparo e a proteção e a defesa das nossas autoridades. Malditos, malditos são. São malditos. Esses homens são malditos. São servos do diabo. E a nossa sociedade está apodrecida por causa desses servos malditos do diabo. É triste ver isso. Vemos esses males que deixariam os homens dos dias de Isaías assustados. Mas o que nos consola é que há um reino à nossa espera. Um reino em que haverá paz e justiça. Um reino palpável. Um reino de conhecimento. Um reino de verdade. Um reino histórico no qual participaremos, do qual participaremos. Em que todas essas coisas desaparecerão. E finalmente, o reino que virá é um reino de paz na natureza. Eu falei para os irmãos sobre os ataques que eu sofri de um pássaro. E depois escrevi até uma pastoral chamada Um Recado ao Sabiá da Terra. Um recado ao sabiá, uma coisa assim. Escrevi. E isso rendeu várias fotografias, várias desenhos. Fizeram várias brincadeiras, colocaram várias pessoas com pássaros atacando elas. Eu devia ter trazido as fotos e não trouxe. Devia mostrar para vocês. Fizeram várias brincadeiras escrevendo embaixo, que venha o milênio. E lá alguém sendo atacado por um pássaro e tudo mais. Fotos muito engraçadas. Devia ter trazido para vocês verem. Foram várias. O Leandro fez várias. Outras pessoas fizeram também. Virou uma série. Uma série de fotografias lá, engraçadas, com animais atacando pessoas. E escrito embaixo, que venha o milênio. Achei bom, porque pelo menos as pessoas memorizam o que vai acontecer no milênio. No milênio haverá paz entre os homens e a natureza. Não haverá essa inimizade que eu experimentei na minha casa, ali com aquele pássaro. Né? Alguns irmãos perguntam para mim, o pássaro está lá ainda? Não, ele só fica 14 dias. Só. Depois ele vai embora, porque nasce os filhotinhos, nasce e vai embora. É perigoso ele voltar para usar o ninho de novo. Mas eu estou de olho lá. Estou de olho. Ele às vezes ameaça voltar e fica dando umas voltas por ali. Mas ele está bem comigo agora. Estamos convivendo bem. Mas o fato é que o reino milenar será um reino em que essas coisas não existirão. Haverá paz entre os homens e a natureza. Os homens tentam resgatar essa paz por meio da ecologia. A ecologia tenta fazer isso, fazer as pazes entre o homem e a natureza. No reino milenar, o sonho de todo ecologista vai se realizar. Haverá paz entre nós e a natureza ao nosso redor. Vejam o texto de Isaías, capítulo 11, é um texto muito conhecido. Fala sobre esse reino, fala sobre o rei. E eu vou encerrar, é o último fator que eu quero destacar aqui. Fala sobre esse rei. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé é da família de Davi. Então é o Messias, é Jesus, que é da descendência de Davi. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aí vem o versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro. Há interpretações alegóricas que falam, não, o lobo é o homem violento, o cordeiro é o homem pacífico. Então eles vão fazer as pazes. É muita forçação de barra, para usar a linguagem dos jovens aqui. Né? É muita forçação de barra. Quando você fala sobre lobo, é lobo. Quando fala de ovelha, é ovelha. Cordeiro é cordeiro, leopardo é leopardo. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. São animais de verdade, não são símbolos. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Vejam, são figuras reais apontadas aqui, personagens reais apontados aqui. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É essa a paz na natureza que os irmãos verão na próxima realidade que vão experimentar. Quando os irmãos partirem desta vida, ou quando o Senhor voltar e os arrebatar, os irmãos irão para o encontro do Senhor nos ares e voltarão com Ele depois de um tempo. E quando voltarem com Ele para estabelecer o seu reino neste mundo, os irmãos testemunharão essas coisas. Os irmãos verão essas cenas. Os irmãos verão o leão, verão a ursa, verão o cabrito, verão a ovelha, todos juntos ali. Os irmãos verão as crianças colocando a mão na toca da áspide e nenhum mal acontecendo com elas. Os irmãos experimentarão essas coisas, essa natureza que geme, que sofre, essa natureza que Paulo descreve no capítulo 8 de Romanos, como a natureza que geme, essa natureza será liberta do cativeiro, da corrupção, do sofrimento que ela enfrenta. Ela será totalmente renovada e haverá paz completa. Paz social, paz política, paz de Deus, paz em justiça, paz na natureza ao redor. Essa é a paz que nós aguardamos no reino que está preparado para nós. Irmãos, eu já mencionei aqui que para entrar nesse reino é necessário conhecer o príncipe da paz. Se você não conhece, lembre-se das palavras de Romanos 5:1. O texto diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se você quer desfrutar da paz de Deus, é necessário primeiro desfrutar da paz com Deus. Um dia os salvos desfrutarão da paz de Deus. Mas antes disso, e para que isso possa acontecer, é necessário desfrutar da paz com Deus. E o texto de Romanos diz que só é possível desfrutar da paz com Deus aquele que é justificado. E Romanos 5:1 diz que só é justificado o homem que crê. É aquele que crê no Messias, que crê no príncipe da paz, que crê no Filho de Deus, o Salvador, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É aquele que crê nele que é justificado. Sendo justificado, tem paz com Deus. Tendo paz com Deus, viverá no futuro na paz de Deus. Mas algo mais que eu quero destacar ao terminar. Tudo isso que vimos em Isaías. Eu corro o risco aqui agora de cair no lugar comum. De dizer coisas que todo mundo fala. Eu corro esse risco de dizer o que todo mundo fala. Mas eu vou dizer mesmo assim. Mesmo sob o risco de cair no lugar comum e apresentar uma reflexão que é muito batida. Mas o que eu quero dizer é que quando nós olhamos para o texto de Isaías 2, de 1 a 4, nós vemos, nesse texto todo, bênçãos maravilhosas, coisas grandiosas, mas tudo isso só é possível, todas essas bênçãos, sem medida, só são possíveis por causa da centralidade da pessoa do rei nesse cenário escatológico. Todo esse bem concreto, todo esse bem tão tangível, tão intenso, tão alto, tão elevado, tão constante, tão sólido, tão aquecedor das nossas esperanças, esse bem só é possível porque há uma pessoa, há um personagem central nesse cenário que descrevemos ao longo dessas semanas. E essa pessoa que é o centro de tudo nesse reino é o Messias prometido, é o Senhor Jesus Cristo. E vocês vão dizer, é claro, pastor, sabemos disso, pois bem. Mas isso deve falar a nós de uma outra forma. E deve falar a nós de que forma? Nós devemos aprender com isso que nós não podemos experimentar nenhum grau de bem real, intenso e verdadeiro, se o Senhor Jesus Cristo não for o centro da nossa vida. Se a nossa vida não girar em torno dele, do que ele quer, do que ele ordena, se a nossa vida não girar em torno da comunhão com ele, não for o centro dos nossos sonhos, o centro dos nossos objetivos, o centro dos nossos alvos, nós não vamos experimentar a paz, o conhecimento, a concretude do bem, acerca do qual nós estudamos nesses dias todos. Todo o bem de que falamos aqui só é possível porque ele é o personagem central. E nós só vamos experimentar o bem verdadeiro no nosso trabalho, na nossa vida profissional, se Jesus for a pessoa principal a ser buscada e glorificada no nosso trabalho. Não os meus desejos financeiros. Não os meus sonhos pessoais de carreira. Mas se a glória dele, a obediência a ele e o serviço a ele forem centrais. Se ele for central na minha vida profissional. Do contrário, eu não terei paz na minha vida profissional. E todo bem que eu adquirir através da minha vida profissional não trará para mim satisfação e felicidade. Porque todo bem, toda felicidade, toda paz, todo conhecimento real só são advindos de uma realidade em que o Senhor está no centro. A nossa vida acadêmica, a nossa formação acadêmica, ela só nos trará satisfação, alegria, felicidade, realização. Ela só será um pequeno milêniozinho, um pedacinho do milênio para mim. Somente se o Senhor for o centro da minha vida acadêmica. Se eu aprender o que estou aprendendo para glorificá-lo e servi-lo melhor. Só. Do contrário, será somente canseira e enfado. Será correr atrás do vento. A nossa vida nossa vida interior, nosso coração, nossos sentimentos. Nós só seremos pessoas realizadas em nosso interior, felizes no nosso coração, satisfeitas com a vida, satisfeitas com a realidade, com aquilo que nós somos. Se o Senhor for rei em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas decisões, em nossos comportamentos, em nossas palavras, em nosso tempo. Só assim teremos realização, paz de verdade. Os nossos lares. Por que nossos lares não têm paz? Por quê? Nossos lares não têm paz porque o Senhor não é o centro. Ele não está no trono, ali, na nossa sala de estar, reinando absoluto sobre a casa. E nós ali nos curvando como seus servos. Não. Nós, todos nós, queremos ser nós próprios o centro de tudo. Queremos ser o centro da nossa história pessoal. Queremos ser o centro da nossa vida. Queremos ser o personagem principal e central de todos os papéis que nós desempenhamos no trabalho, em casa, na escola, em qualquer lugar. Queremos ser os personagens centrais, conquistar nossas coisas, ter tudo aos nossos pés e realizarmos nossos anseios próprios do coração, à parte de qualquer opinião daquilo que Deus quer para nós ou de nós. Por isso, nossas vidas são marcadas por falta de realização. Nós não somos o centro da nossa vida. Nós não somos o centro da nossa história. E enquanto tentarmos ser, nós não experimentaremos na nossa vida nenhuma gota do milênio que é preparado para nós. Nada. Eu vou ler uma poesia para vocês. Ela foi escrita por um músico chamado José Levi Botelho. O nome da poesia é Lua Espelho. Eu não conhecia, eu estava avaliando uma tese de graduação de teologia de um ex-aluno meu. Ele escreveu a tese, de Roberto Mouzinho, e ele escreveu na tese essa poesia, e eu vou ler para vocês. Achei muito bonito. É a produção de 1993, é uma música, mas é uma música poesia. Eu vou ler para vocês. O nome é Lua Espelho. Há quem dê à lua alguma glória pela luz que traz. É bem verdade que a noite é nua, sem o postal que ela faz. Mas a maravilha dessa luz, que a lua brilha, vem do sol, assim como a sua paz. A lua é mensageira da luz do sol, em plena escuridão. Não se engrandece se alguém tece um elogio à linda luz, pois só ao sol caberia toda a glória da poesia e o louvor. Eu sou como a lua, não tenho luz. A luz que eu brilho é de Jesus. Sou lua espelho, que de joelho adora o seu Senhor. Jesus é o sol, a ele a glória. Em torno dele gira a história. Jesus é o sol, e eu a lua. Que ele cresça, e eu diminua. Oremos. Santo Deus, obrigado por sua palavra. Nosso coração cansado anela a tua paz. Nosso coração cansado anela o teu reino. Nossos pés estão cansados da jornada. Nossos pés vacilam enquanto caminhamos neste vale escuro. Ó Deus, ajuda-nos, fortalece-nos. Ajuda-nos enquanto o seu reino não vem. Dá-nos vigor. Dá-nos entusiasmo. Dá-nos forças. Consola-nos, ó Deus. Consola-nos. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter nossa esperança renovada, olhando sempre para as muralhas do teu reino, olhando para o dia que não tem ocaso, o dia sem fim. Mas enquanto isso não acontece, ó Deus, que façamos da nossa vida um pequeno milênio. Que abramos mão da tolice da nossa própria grandeza. Que abramos mão da tolice de que somos o centro da nossa história, da nossa vida e de tudo. Que o Senhor seja o centro em todos os lugares, em todos os papéis que desempenhamos, em todos os lugares em que pisamos. Que o Senhor seja o nosso rei, nosso mestre, que seu trono seja erigido no nosso lar, no nosso coração, no nosso trabalho, na nossa escola. E que nos curvemos e nos prostremos. E que o adoremos, ó Deus, sempre e o sirvamos nessas circunstâncias todas, para que provemos da paz verdadeira e da realização que só o Senhor pode dar. Pedimos isso, ó Senhor Jesus. O Senhor é o nosso sol. Se temos algum brilho, isso vem do Senhor. Que reconheçamos isso e o sirvamos sempre até o fim sem fim. Em nome do Senhor, suplicamos essas coisas. Amém.